Estamos de volta com Revista Justiça, agora 8h40.
Revista Justiça Entrevista.
E na manhã desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a proposta da reforma da Previdência. O novo texto propõe um sistema de capitalização e alíquotas progressivas de contribuição previdenciária. Quem vai esclarecer mais sobre essas mudanças será o professor de Direito Previdenciário da PUC de São Paulo, Wagner Balera. Professor Wagner, satisfação em recebê-lo de novo aqui na Rádio Justiça. Bom dia.
Muito bom dia.
Professor, muitos jornais hoje estão destacando a reforma da Previdência como mais ousada, uma reforma mais profunda. O senhor concorda com isso?
Concordo plenamente. O projeto é coerente, ele guarda conformidade com a sistemática previdenciária, né? Mexe em pontos essenciais. De fato, é um todo muito bem arrumado. Falando assim, em linhas bem gerais, né?
Alguns analistas dizem que essa proposta, ela foi melhor elencada, tem mais base, foi melhor explicada do que a proposta antiga, feita ainda na época do presidente Michel Temer. O que o senhor pode destacar destas modificações que foram feitas?
Então, vamos lá. O ponto principal que uma reforma teria de estabelecer é a fixação de uma idade mínima para as aposentadorias. Isso é um assunto que é recorrente, já vem há muitos anos sendo discutido. Então, agora a PEC apresenta, de fato, uma idade mínima bem razoável. É bem verdade que eu não vejo mais sentido em haver distinção entre homem e mulher. Mas, já que é uma espécie de consenso, então é razoável que tenha sido estabelecido essa idade mínima. Só não vi muito sentido nesse assunto no fato de que a idade do servidor público é diferente daquela do trabalhador, digamos, do regime geral INSS. Será que você está querendo unificar as regras, né? É uma premissa das reformas, a unificação, a redução das diferenças entre os regimes, porque se trabalhar com uma idade inferior para o servidor público. Mas, de qualquer maneira, o importante é sim ter sido fixada uma idade mínima. Acho que esse é o ponto mais relevante da proposta nesse primeiro aspecto.
Essa questão da idade mínima, ela tem patamares para chegar até o limite que é proposto pelo governo?
Sim, há uma regra de transição, né? A regra de transição vai estabelecer um gradiente, né? Que levará até o ano 2031, né? Para o atingimento dos 65 anos, né? 105 anos é atingir de 31 e para 62 para a mulher, né? Então vai subindo progressivamente, a cada ano sobe meio ano. Então começa com 61, vai para 61,5 no caso do homem, começa com 56, vai ser 56,5 no caso da mulher, até o ápice, que seria o ano 2031.
E o segundo ponto que o senhor gostaria de destacar,
professor? O segundo ponto que eu considero importante é o seguinte. O que a Previdência se propõe? Estou falando do ponto histórico. A Previdência se propõe a garantir as necessidades básicas do trabalhador. Às vezes a gente se confunde achando que a Previdência vai garantir o mesmo salário que o sujeito tinha quando ele trabalhava. Não, porque ali o salário é uma retribuição pessoal. Você ganha para aquilo que você faz. A Previdência, a palavra social, significa que ela é coletiva. É um bem da comunidade, não da pessoa. Então, o certo é que os benefícios da Previdência Social representem o ganho médio do trabalhador na vida toda. E é exatamente o que a PEC propõe. Que a remuneração mensal, isto é, o valor da renda mensal do benefício, represente a média das contribuições de todo o período contributivo. Isso, evidentemente, reduz o valor final, né? Porque o salário varia ao longo do tempo. Mas é mais conforme com a justiça social.
E, professor, falando já da idade, que será de 65 anos para homens, 62 para mulheres, e temos uma mudança na contribuição mínima também? Ela vai mudar o tempo de contribuição?
O valor, né, o valor das contribuições tem agora também um gradiente, né? Que havia três alíquotas no sistema da lei atual, né? 8%, 9%, 11%. Agora as alíquotas nesses patamares vão aumentar, né? Quer dizer, há uma redução que eu também não entendi, porque a redução para 7,5% diz assim a PEC, até um salário mínimo. Bom, só quem ganha menos que o salário mínimo são os aprendizes, porque ordinariamente o trabalhador, enfim, normal, não pode receber salário inferior ao salário mínimo. Então, eu não entendi bem aquela primeira distinção que eles fazem, até um salário mínimo, 7,5%. Mas aí depois começa um gradiente dentro das faixas do regime geral, né, que tem aquele teto de 5.800 e pouco, que vai subindo até chegar a um teto de 11,68%. Então, eu acho... esse aumento de... Quer dizer, a distinção de alíquotas, digamos que ela não tem base técnica. Pelo seguinte, qual é a noção de previdência? Previdência, sim. Quanto é o risco coberto pelo sistema? Você paga uma contribuição, que seria, fazendo uma analogia com o seguro privado, é um prêmio, você paga o prêmio de acordo com o risco. Ora, o fato do trabalhador ganhar mais não significa que o risco da atividade dele é maior. Isso a gente estaria confundindo contribuição com imposto. O imposto é pela capacidade contributiva. Quanto mais você ganha, mais você paga. Contribuição, o vetor é outro, o vetor é o risco. Então não tem muito sentido esse gradiente de alíquotas aumentar quando aumenta o salário. Porque na verdade o que acontece na vida prática é o seguinte, as pessoas que estão com salários melhores são os que menos se expõem ao risco. Quem tem mais risco é que está no chão da fábrica. Isso é mais ou menos intuitivo. Portanto, tecnicamente não tem muito sentido essa diversidade de alíquotas. Mas enfim, como o assunto é, nós precisamos aumentar a arrecadação porque o sistema está com problemas de financiamento, a gente vê como coerente também essa parte.
E professor Wagner Balera, o senhor acredita que essa proposta traz de fato um corte nas mordomias, como é anunciado?
Olha, não vi muito disso, sabe? Porque, na verdade, o sistema dos servidores públicos, ele vai sofrer também na parte das alíquotas, vai aumentar, né? Porque o salário do servidor é maior, né? É maior do que normalmente é maior do que o do trabalhador INSS. Então, vai aumentar a contribuição, né? Podendo chegar a, sei lá, até cerca de 20%. Mas o valor dos benefícios, que também deveria ser um pouco enxugado, nisso quase que a proposta não mexe.
E um ponto importante também dessa proposta é que ela acaba com a possibilidade de aposentadoria somente por tempo de contribuição, professor?
De fato não tem o menor sentido que nós estejamos falando desse assunto já no século XXI. Tempo de contribuição é como você comprar um produto na feira. Não tem risco nenhum. Eu compro o tempo e pago. Isso é típico de um negócio privado. Então, felizmente, já vai tarde a aposentadoria por tempo de contribuição.
Vamos aguardar agora, professor. Está na Câmara dos Deputados. Com certeza o texto será modificado. O Senado também vai ter a oportunidade de mexer nessa proposta. E qual é a expectativa do senhor, então, para essa tramitação?
Então, eu queria só destacar mais dois pontos, se você me permite.
Pois não.
Primeiro, o que eu acho que é o ponto muito ruim e negativo da proposta, uma sinalização de um comportamento, de uma proposta antissocial, é aquilo que se mexe com o benefício dos mais pobres, o chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada ou Benefício LOAS, que é aquela garantia de um salário mínimo para o idoso muito pobre, que não tem como obter o seu próprio sustento. Estão reduzindo esse benefício para R$400. Sabe, isso é aquilo que o Evangelho diz, não vamos afligir os aflitos. A pessoa já ganha tão pouco, vão reduzir pela metade. Isso eu achei um absurdo.
Professor, eu vi uma explicação do secretário Rogério Marinho sobre esta questão que o senhor toca agora. Ele explica que o BPC hoje é permitido apenas a partir dos 65 anos. E agora, com a proposta, vai passar a ser oferecida a partir dos 60, e aí depois, quando o contribuinte, a pessoa tiver 70 anos, aí sim vai para um salário mínimo.
Pois é, mas você, de qualquer maneira, você tá deixando de garantir a necessidade básica, que é o conceito do salário mínimo. O conceito do salário mínimo, artigo 6º da Constituição, é garantir as necessidades básicas. Se você dá menos do que aquela garantia da necessidade básica, você está aviltando a dignidade da pessoa Sim. humana.
Até como já foi previsto pelo ministro Alexandre de Moraes, haverá a judicialização desta reforma da Previdência, com certeza.
Sem dúvida. Mas olha, eu tenho esperança de que o Congresso vai fazer a parte dele e vai aprovar tanto quanto possível sem mexer muito no projeto.
Professor de Direito Previdenciário da PUC de São Paulo, Wagner Balera, muito obrigado por atender a Rádio Justiça, um assunto extenso, e já fica o convite para próximos, para mais esclarecimentos a respeito desta reforma. Um abraço, muito obrigado.
Às suas horas, um grande abraço, viu, Telão?